para o Henrique Juliano, não, o outro. Juliano. O do pênalti. Eu lhe mandei um do pênalti que foi agarrado o jogador Luan Cândido. Não lhe mandei? Lhe mandei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, teve um lance que o Luan Cândido foi agarrado dentro da área. Ali, além de ter sido pênalti, o jogador deveria ter sido expulso.
Você fala no pênalti meio que originou a cobrança do cara.
Exato, não, exato.
Expulso não.
Expulso sim. Tá, eu vou...
Discorra sobre o fato.
Pronto, eu vou discorrer sobre o fato. Eu tô mandando agora para o Henrique aqui, porque além de ter sido pênalti, que foi muito pênalti, porque o cara em momento algum olhou para a bola, ele só visou o jogador do Vitória. E outra, uma chance manifesta clara de gol. Ele tirou o gol do Vitória. Porque o Luan Cândido ali ia finalizar, tava ele sozinho, ele e o goleiro Fábio, ele ia marcar o gol. Então por que que ele deveria ter sido expulso? Entra naquela discussão, Fábio, do Bavi. Você lembra que a gente falou aqui que o Arcanjo fez pênalti, não houve disputa de bola e ele merecia ter sido expulso?
Sim.
É a mesma coisa do Alisson. Ele em momento algum visou a bola, ele não houve disputa de bola. Ele abraçou o jogador do Vitória, porque o jogador do Vitória não teve vantagem de chegar à frente dele. Ponto, acabou, a mesma coisa que a gente disse aqui e concordei com todos. Deveria ter sido expulso Arcanjo? Deveria, no Bavi. Deveria ter sido expulso o Alisson? Também, né? Ah, foi o print? Não, foi o print não, foi o Vidal, não? Ah, não, é porque tá
você, em... Você quer derrubar Henrique Juliano, né?
Não, quero
tá
não.
Tá todo mundo caindo hoje e quer derrubar
quero
o
não,
meu...
Não, quero não, pronto, mas já, eu acho que todo YouTube. Mundo já sabe o que é que eu quis dizer, né? Do pênalti, pra mim... Ele também merecia ter sido expulso ali, o Alisson, naquele lance.
E aí, Flávio?
Não deveria ter sido expulso. Aí, Rei, eu vou discordar de você por um simples...
Só uma coisinha. Então você tá dizendo também que Arcanjo não merecia ter sido expulso no Bavi.
Eu vou te explicar.
Pronto, olha lá o lance lá.
Por olha quê?
Lá, ele não tá olhando a bola, não houve disputa
vamos,
de bola.
Vamos lá, nenhuma de bola. Meu amigo...
É, mas aí eu não acho que é uma chance manifesta.
Peraí, não, até...
Ele ia fazer o gol, rapaz, ele tava mas, na cara aí, do gol.
Ele tem rapaz. Domínio da bola?
É isso, não
tem
é
uma chance
clara de manifesta de gol, é isso, não é. A bola tá chegando e ainda cai do lado direito dele, entendeu? Eu não acho.
Não
eu,
é negócio
eu,
de doxo, não.
Eu, vai, doxo, irmão, é doxo.
Aí
você
é
só pode,
gol.
Você só pode aplicar o doxo.
Se o cara
cartão
não abraça,
vermelho é
se
doxo.
O cara não abraça, era gol do Vitória.
Peraí, vamos lá. Você não é vidente.
É,
sim. E o Si não joga. Ele podia, igual falei, o David do Flamengo contra o Vasco, e botou a bola na lua sem goleiro.
É. Poderia.
Podia.
Mas é uma chance
ainda
clara.
Caiu na
é uma
dele.
Chance clara e manifesta de gol.
Houve disputa de bola?
Você... Hã?
Houve disputa de bola?
O jogador tinha o domínio da bola?
Não, mas houve disputa
Pera
de
aí,
bola.
Peraí, irmão, eu não tô dizendo sobre isso, não. Não houve disputa de bola. É, e você não pode brigar
expulso,
com a regra. Não.
Na verdade, você não pode. Se há uma disputa por bola, é, mas o jogador do Fluminense esqueceu não. a bola e foi no cara.
Não, assim,
como eles fazem sempre.
O Marcanjo fez no Bavi. Esqueceu a bola pra
Fábio,
ir no jogador
do você pode até concordar se há ou não há disputa de bola. A discussão não é essa. Você precisa respeitar a regra e compreender que não há o domínio da bola.
Isso.
Não há o domínio da bola, ponto, já não é configurada
ele
uma
não tem
situação de expulsão.
Aí, né?
Isso aí acaba. Então não há discussão, não tem polêmica sobre isso. Eu
não
vi
tem,
sobre
não, tem,
algum
não.
site sobre o Vitória e discordo. Estou discordando de você aqui de forma democrática, obviamente que nós temos dentro da democracia, mas nem consultei Lúcio Araújo, porque não é uma situação que o jogador do Vitória tinha domínio de bola.
Ele não tem controle nenhum do lance aí.
Então, assim, é sim uma situação de expulsão, caso o jogador do Vitória tivesse o domínio da bola, o que Pulga tinha no Bavi. E nós discutimos sobre isso e o Lúcio cravou que o Lucas deveria ter sido expulso. Nós, na transmissão, eu falei aqui, não foi, Fábio?
Sim.
Na transmissão eu falei que tinha que ser expulso. Fui quem narrou o jogo, foi até Marcos Mendonça. Mas nós falamos sobre isso e o arbitragem errou. Neste caso específico, o jogador do Vitória não tem o domínio da bola. Então, não é... É uma chance clara e manifesta de gols, Reinaldo. O jogador tinha direção do gol, mas não tinha um domínio. Não tinha um domínio. Se não tem um domínio, obviamente que a situação de cartão
não
vermelho está afastada.
Precisa ter domínio.
Precisa,
tá... não,
irmão.
Não precisa, não. Nesse
Meu
caso
Deus,
aí,
não.
Não. Nesse caso
não faça
aí,
isso.
Não.
Não faça isso. Não faça isso. Não, não. Aí não. Fábio, por favor, não faça isso. Regra é regra.
É Fábio?
É, me ajude aí.
Eu sou o quê?
Você que é o mediador.
Mas eu vou meter o bedelho aqui só pra entender. A chance
ele.
Do cara fazer o gol
não já
claro,
deixaria...
Caracteriza a chance clara de gol e não houve disputa de
ele
bola.
Ele ia
a mesma
finalizar
coisa de Arcanjo,
a bola ali.
Filho.
Eu tô botando só uma pulga
aí. É a mesma coisa de Arcanjo no Bavi. A gente não questionou aqui que Arcanjo merecia ter sido expulso porque não houve disputa de bola. Ponto. É o mesmo caso, pô. Ele ia fazer o gol. Ele tava sozinho, ele e Fábio.
Ele
ali,
não
ó.
Tem nem como ver a bola.
Eu não sei, sabe? Eu concordo com o Flávio. Eu, pra mim, não é pra vermelho, não.
Não, pra mim aí era pra vermelho.
Mas tá tudo bem.
Eu vi em alguns. Inclusive até aquelas pessoas que fazem, né, análise de arbitragem e tudo, dizendo que realmente merecia ter sido expulso pela chance clara.
Quem foi que disse isso?
Aquele, eu acho que é Sou Apito, né? O rapaz do Sou. É Sou Apito?
Tem um desse que fala, sou do apito, né?
É esse aí.
Bora, vamos lá. Traga o dia do Bahia aí, Gabriel Bacelar, para depois o Reinaldo trazer o dia do Vitória.
Vamos lá, vamos trazer informações a respeito do dia do Bahia, Fábio. O Bahia aí que voltou a trabalhar hoje, né, no CT Evaristo de Macedo após a derrota pro Cruzeiro. Tem informação importante, inclusive, do treino do Bahia hoje, que pode ser um problema para quarta-feira. Mas vamos primeiro informar como foi o dia do Bahia. O Bahia voltou aos trabalhos nesta segunda-feira, 11, iniciou a preparação para enfrentar o Remo na quarta-feira em Belém, pela quinta fase da Copa do Brasil. As atividades desta segunda no CT Evaristo de Macedo começaram com um trabalho na academia. Na sequência, no campo 2, todo o grupo participou de um trabalho técnico de disputa. Em seguida, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Cruzeiro realizaram atividades de recuperação física. Os demais seguiram em campo de Rogério Ceni e seus auxiliares Charles, Leandro Del e Nelson Simões. Comandaram uma atividade tática contra uma equipe formada por pivetes de aço, os garotos da base. Por fim, alguns jogadores treinaram finalizações e cobranças de pênalti. Olha, o grupo volta a treinar nesta terça-feira, 12 pela manhã. Canu realizou uma atividade física especial no gramado, lembrando que Canu ficou fora porque ele está com conjuntivite, está se recuperando ainda. Juan Pablo seguiu em transição física, já Ronaldo fez trabalhos na academia, enquanto Caio Alexandre e William José realizaram tratamento. O William José está em tratamento, o Fábio não treinou hoje e caso não treine amanhã, deve se confirmar aí como desfalque para a partida de quarta-feira contra o Remo, viu, Fábio?
Bom, e aí, Flávio Lordelo, sem contar com o William José, prejuízo é grande?
Eu não sei se o William José não vai pro jogo, não. Acho que ele vai pro jogo. A torção que ele. A porrada que ele recebeu no tornozelo foi uma porrada segura. Nós falamos na transmissão e por mais que o Bruno. Como é o nome do cara?
O. Fabrício Bruno.
Não, Fabrício Bruno. Tivesse ali contestando ali, não é possível que ele conteste também um fato, assim como também aconteceu um fato com o Ramos Mingo no segundo tempo, que o jogador cuspiu sangue do Cruzeiro, foi um acidente ali.
Foi com o Everaldo, não foi não?
Foi com o Everaldo, foi com o Ramos Mingo não. Foi com o Everaldo que já tinha cartão amarelo, podia ter sido expulso ali naquele lance.
Não, ele tomou amarelo naquele ali, lance.
Ali, foi, podia ser agressão, né? Ali, se configurar agressão, é verdade. O Ramos Mingo foi momentos antes, quando ele recuou a bola e acabou perdendo a bola, é verdade, bem lembrado. Mas o Fabrício Bruno fez uma falta dura ali no Willian José e que se ele tivesse, inclusive, mantido o pé fixo no campo, poderia ter quebrado o pé dele, né? Porque a falta foi uma falta dura e tanto que lesionou o Willian José, ele saiu com 30 e poucos minutos de jogo e depois de que o Bahia saiu, o Willian José, o Bahia perdeu muito. Agora, eu não acho que ele não vai pro jogo, não. Eu acho que ele vai pro sacrifício, porque o jogo de quarta é um jogo de vida ou morte. Na verdade, é um jogo mais de morte do que de vida. O Bahia precisa fazer 2 gols para ir pra pênalti. Então, toda a oportunidade que o Rogério Ceni tiver para colocar mais atacantes, ele vai precisar do Willian José, do Del, Cauê Furquim e toda a tropa que tiver disponível.
Bora, e o dia do Vitória, Reinaldo?
Muito bem, muito bem. O dia do Vitória é que o Vitória já se reapresentou hoje, né? O Vitória fez uma logística bem interessante. Assim que acabou o jogo, os jogadores já bateram direto embora pro aeroporto, já pegaram um voo fretado. O Vitória tá se preparando aí para esse jogo do Flamengo como um jogo da vida dele.
Prioridade, né?
Claro. Ontem foi folga geral, hoje teve reapresentação. Os atletas que jogaram contra o Fluminense mais de 45 minutos fizeram um trabalho na academia, recuperação muscular, e aí sim o Jair Ventura trabalhou com o grupo 2 e 3. Teve até hoje treinos de cobrança de pênaltis. É a mesma situação aí que o Gabriel falou em relação ao do Bahia. Vitória precisa dar 1-0 vai para os pênaltis. Né? E aí pode ser, qualquer coisa é loteria. Mas treinou hoje disputa de pênalti. A arbitragem, ela já saiu, viu, Fábio? O árbitro será o Rafael Claus, né? É, o Rafael Claus é o árbitro desse jogo. importante aí pro Vitória. É, o Vitória vai ter, o Rafael Claus é o árbitro paulista, o assistente 1 é o Danilo Ricardo Sima Maniz, também de São Paulo, o 2 é o Bruno Bosquila do Paraná, e o árbitro de vida é o Daniel Nobre Bins, lá de Santa Catarina. Essa é a arbitragem do jogo entre Vitória e Flamengo. O Anderson Pato já foi operado, fez uma pequena cirurgia no joelho, ele que já chegou ao Vitória com esse problema, passou por uma artroscopia, é uma cirurgia muito simples, tempo de recuperação é 35, 40 dias, mais ou menos, jogador, 35, 40 dias, o jogador vai ficar de fora, e é importante fazer agora, porque vai ter a parada da Copa do Mundo, onde serão 52 dias para o Vitória se preparar e tentar recuperar os atletas que estão no departamento médico. Já trouxemos a arbitragem, e sobre a parcial de ingresso, mais de 25 mil check-ins já realizados para o jogo de quinta-feira, e o Vitória que bateu um recorde hoje, chegou à marca de 48 mil sócios do Sou Mais Vitória, Fábio.
Bom, vamos lá, arbitragem aí do jogo do Vitória, Flávio Rodrigo.
Meu amigo Rafael Claus, eu não sei se é coincidência ou não, mas foi exatamente o árbitro que apitou Flamengo 2, Vitória 1 em 2026, o jogo que o Vitória perdeu, aquela última partida, eu acho que fez o Dudu,
Que o Kaiser perdeu o pênalti.
Perdeu o pênalti, então talvez seja uma coincidência, mas quem gosta de coincidência aí é o torcedor, que a gente obviamente fomenta esse folclore, e eu faço votos que o Fábio Mota faça uma parte importante da pressão junto à CBF, já que o Léo Jardim veio a público ontem, vocês viram os vídeos que circulam na internet, dizer que precisa, entre aspas, abre aspas, precisa preparar os jogadores para fatores extracampo. Não sei o que ele quis dizer, fecha aspas, não sei o que ele quis dizer com isso, mas vindo de algum elemento do Flamengo, eu acho que o Fábio Mota, o Djalma e toda a sua diretoria, eu que não sou muito a favor disso, mas acho que eles devem vir a público de hoje para amanhã para poder fazer uma pressão também da arbitragem, para que a arbitragem não favoreça ninguém, nem o Vitória, nem o Flamengo. E o Rafael Claus é um senhor árbitro de futebol, mas quando ele quer entortar um jogo, ele sabe também como é que são os caminhos para entortar ali, para cumprir algumas missões que eventualmente são passadas. Não estou dizendo que seja o caso, mas precisa ficar esperto para evitar qualquer tipo de contratempo, e obviamente que depois que o Vitória for prejudicado, a gente vai chegar aqui falar: ah, o Vitória foi garfado, o Vitória foi prejudicado, mas Inês é morta, como já diz o ditado, e obviamente que a gente quer chegar aqui na quinta-feira e comemorar a classificação do Vitória, porque é um jogo totalmente factível, e eu aposto todas as minhas fichas que o Vitória classifica com o Flamengo, mesmo que se for para pênaltis. Eu sou mais Lucas Arcanjo do que o Rossi.
Bora, 996-54-2750.
Fala, Reinaldo. Quem fala aqui é Paulo Fabricativo. Um abraço a todos vocês aí. Reinaldo, meu irmão, me diga uma coisa: será que Matheusão tem condições de jogar essa quinta-feira? Eu acho que ele tomou 9 pontos, não foi? No pé aí, no jogo que ele jogou aí no Brasileirão. Tem como informar aí, Reinaldo?
Claro. Sim, Paulo, claro. O jogador tem sim condições. Ele ficou de fora apenas por conta da suspensão. Ele tomou o terceiro no jogo contra o Coritiba. E o jogador, ele só não atuou por conta da suspensão. Ele tá jogando, tá treinando normalmente. Mateuzinho vai pro jogo.
Esses 9 pontos que ele tomou, o quê?
Foi no pé, foi naquela pisada do jogador Thiago. Foi o Thiago, aquele volante do Coritiba?
Foi.
Thiago alguma coisa, ele foi do Fluminense, jogou no Grêmio. Thiago Santos, eu acho. Exatamente, ele deu uma pisada ali no pé do Mateuzinho, tirou o Mateuzinho no intervalo do jogo. O Mateuzinho tomou 9 pontos no pé, mas jogou o jogo seguinte contra a equipe do Ceará. Então ele tá apto, pode ficar tranquilo.
Bora, mais um aí.
Boa noite, Ronald. Aqui é Madonna, Ronaldo. Tudo bom? Ronaldo, me diga uma coisa. Esse Ronald que tá jogando Vitória, ele é muito, tá ficando fraco demais, né? Aquela bola ali era pra ele tocar pra o jogador, não sei quem foi o jogador na pequena área. Ali se chutar gol, ele não, foi fominha, velho. alguns jogadores do Vitória, Ronald e outros mais, tá com um sistema de preciosismo, querendo fazer gol. Toca a bola, velho, pro colega, velho, pra fazer gol. Quem estiver melhor plantado pra fazer o gol. Entendeu? Era isso que eu queria dizer. Um beijo pra todos. Meu Vitória está ótimo, está maravilha. E a gente vai dar 3-1 no Flamengo, certo? E a Sardinha vai tomar 2-0 do Remo. Cuidado com o técnico do Vitória, com o técnico do Remo, viu? Que ele gosta de caçar sardinha, viu? Já tá cansado de caçar sardinha. Madonna. Beijo pra vocês todos da bancada.
Responda aí, minha amiga Madonna, Reinaldo.
Olha lá o lance lá no telão. É, pra mim foi o lance decisivo do jogo, qual ela tá falando aí. O Ronald, ele driblou o marcador, ele fez o mais difícil. Driblou o marcador, ele tinha a oportunidade de virar pra trás, era gol do Vitória. Aí matava o jogo, tava 2-1 Vitória. E o Ronald preferiu fazer o que aí? Do jeito que tá, chutar pro gol. Sem ângulo, terminou perdendo a melhor chance. Foi nesse lance aí que Jair Ventura ficou puto no final, né? Chutou garrafinha de água, tava retado com esse lance aí que poderia ter decretado a vitória do Vitória. Então tá aí o lance.
Vamos lá.
Boa noite, Fábio, Flávio, Gabriel e Reinaldo. Você veja que até a beira do campo o Rogério Ceni está apático. Nem ele mesmo acredita nas mudanças que ele faz. Perdeu a sinergia com o elenco e com a torcida. Um trabalho que já bateu no teto. E eu acho que tem que trocar agora, viu? Antes do período da Copa, que é o próximo treinador, já ter tempo para trabalhar. Era o que o Rogério Ceni estava reclamando. E agora com a semana cheia, não apresenta nada de novo. Marcos de Abrantes.
E aí, Gabriel? A hora é agora? Antes da parada pra Copa?
É, assim, a opinião que eu tenho é a seguinte, se, né, vamos trabalhar com si, porque eu não vou ficar de pessimismo, não. Se cair quarta-feira, pra mim tinha que encerrar o trabalho, fazer esses jogos até o Botafogo com alguém interino, algum comandante interino, e aí trazia nesse período da Copa um treinador novo. Tem o fator da janela que começa em 20 de julho também, que é outra questão já. Você viria com o treinador, viria, acredito eu, né, atacando o mercado um pouco melhor para reforçar esse elenco, e aí começaria um trabalho do zero, né? Quem sabe para ir para mais 3 anos, mais 4 anos com outro comandante, mas eu acho que já deu. Pra mim, a concepção é a seguinte: se cair quarta e não demitir ele, pra mim o trabalho tinha que ser encerrado no jogo do Botafogo. Agradece, fechou o semestre, não demitiu antes de terminar o semestre, até porque não ia mudar muita coisa demitir agora contra o Remo ou demitir contra o Botafogo, mas pra mim, Fábio, o trabalho tem que ser encerrado até a parada da Copa. Quando acabar o último jogo, se ele não tiver sido demitido antes, ele tem que ser demitido contra o Botafogo pra encerrar esse trabalho, porque, como eu disse no início do nosso programa hoje, não é porque o trabalho foi bom, e foi bom, é importante a gente ressaltar isso, que a gente tem que ficar segurando essa questão a vida inteira pela gratidão. Foi bom, foi um trabalho bacana, foi um trabalho que realmente elevou o patamar do Bahia nos últimos anos, mas por que não abrir a brecha para um novo trabalho, para uma nova situação, uma nova configuração? Para mim, a opinião é essa, Fábio. Se não demitir depois da possível eliminação contra o Remo, tem que encerrar esse ciclo na pausa no último jogo contra o Botafogo.
Valeu, diga, Flávio.
Eu acho que o Rogério Ceni já deu também o que tinha que dar. O Grupo City quer implantar no futebol brasileiro uma política de longevidade de treinadores, mas ao mesmo tempo não participa da vida ativa do clube no mercado, como por exemplo faz o Palmeiras com o Abel Ferreira. O Abel, você sabe que já foi questionado muitas vezes pela torcida, na minha opinião injusta. No entanto, a Leila, né, e toda a diretoria do Palmeiras vem sempre com reforços. Chegou agora o Tigrinho, né? Chegou o Paulinho, que era do Galo, chegou machucado, mas tá voltando. Então o Palmeiras tem colocado reforços para jogo e reforços de peso. Então você não pode cobrar do Rogério Ceni o mesmo desempenho do Abel Ferreira se você não der as mesmas peças. Muito embora eu também acho que o Rogério Ceni, ele falha em muitos aspectos. Já falei aqui, obviamente, eu acho que se o Bahia cair quarta, ele cai junto.
Vamos lá, último áudio aí, Everton Bruno.
Boa noite, Fábio Gomes aí, bancada, Reinaldo, todo mundo aí, André de Brotas. Ô Fábio, Reinaldo, se puder fazer o levantamento aí, falando de base, de quantos Bavis tiveram de todas as categorias aí, 2024, 25 e finais. E quantas o Bahia ganhou e quantas o Vitória ganhou, pra gente ver aí a distância que tá, pra poder entender essa questão de base aí. Um abraço, viu? E Fábio, eu sei que Madonna ligou lá pro seu programa na sexta, viu? Um abraço.
Pro meu programa na sexta? Ah, ligou aqui, pra sexta?
Ligou sexta pro meu programa.
Conexão rubro-negra. Reinaldo, me falou Fábio. É, deixa eu dizer, irmão, assim, essa questão da base, e o que mede o crescimento da base, não é questão de quem mais ganhou ou não. Isso é conversado mesmo. O que eu tô falando é da participação. Entendeu? É, o resultado em si, o Bahia ter vencido 4 títulos, não mede muito isso, não. O que a gente quer é que o Vitória esteja lá. Porque, por exemplo, não estou dizendo que, por exemplo, os olheiros não foram. Tenho certeza que tinha olheiro do Vitória lá. Mas aí o próprio pai na dividida disse, pô, tô vendo o Bahia, o olheiro do Bahia e o do Vitória se interessou. O do Sport também que tá lá. Pô, cadê o Vitória aqui na categoria? Se interessou, mas por que o Vitória não veio? Então tudo isso pesa. Então quando eu falo isso, não é questão de resultado, é questão de estar presente. Base é marcar presença. E jogador é rodagem. Tá? Eu digo muito isso, meu filho agora foi para clube, foi pro Jacuipense. Mas eu deixei meu filho treinando quase 4 anos em escolinha. Por quê? Porque Bahia e Vitória, quando levam, às vezes deixa lá para jogar e não joga. Porque nessa idade não joga, então é melhor jogar e sair na hora certa. Meu filho saiu na hora certa.
Só para contextualizar um pouco do que você falou aí, Fábio, essa questão do pai, por exemplo, tá vendo o olheiro lá, mas tá vendo que a equipe não tá disputando. Por exemplo, o filho dele tem 14 anos, a categoria sub-14 do Vitória tá lá, mas a 16 não tá. O cara fala, pô, vou levar meu filho pro Vitória, e quando ele evoluir, for pra 16, ele vai ficar sem jogar, ele não vai disputar competições. Então isso atrasa também a chegada de possíveis promessas pro clube, né?
Valeu, Gabriel, um abraço pra você, boa noite.
Abraço, Fábio, boa noite. Amanhã temos mais notícias do Bahia. O Bahia treina pela manhã e a gente traz os últimos detalhes, lembrando que o Bahia viaja amanhã também para Belém.
Um abraço, Reinaldo, boa noite.
Um abraço, Fábio, um abraço a todos aí. Amanhã a gente volta com mais notícias do Vitória, tá se preparando para pegar o Flamengo na quinta.
Um abraço, Flavinho, boa noite.
Um abraço a todos vocês, a você, torcedor rubro-negro e tricolor. Um abraço pro amigo Maurício Prates, tá nos assistindo aí. Tudo de bom, amigo, tamo junto, até amanhã.
Valeu, Everton Bruno, valeu, Henrique Juliano. Amanhã às 6 da manhã tem Vitória Alves aqui, eu estarei às 18 horas, tá? Substituição devido a compromissos pessoais. Então amanhã Vitória Alves às 6 da manhã, Fábio Gomes às 18 horas. Tchau, tchau.
Joga junto com Bosch. A cada R$250 em compra de ferramentas e acessórios do Grupo Bosch, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana. E um kit de ferramentas campeãs da Bosch todo mês. E combinando ferramenta mais acessório ou laser verde, você dobra suas chances de ganhar. Acesse promoçãobosch.com.br, registre sua nota e participe. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Promoção válida de 2 de fevereiro a 14 de junho de 2026. Confira o regulamento no site.
Atenção! Nem toda situação de risco parece perigosa. Qualquer reforma ou obra deve estar pelo menos 2,5 metros distante da rede elétrica. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicado. ITS Brasil, excelência em internet.
Nesta quarta, dia 13, tem a quinta fase da Copa do Brasil aqui. Diretamente do estádio Mangueirão, em Belém do Pará, o Tricolor de Aço.
Bahia
encara o
Remo.
partir das 21h30. E a nossa equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 8 horas da noite. Narração Fábio Gomes, comentários de Flávio Lordelo, reportagem Gabriel Bacelar. E o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã. Remo e Bahia, nesta quarta, a partir das 8 da noite, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM,
é pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM, oferecimento ITS Brasil, excelência em internet, Mix Mateus, somos um só coração, BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui, jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba, mais por você. Governo da Bahia, do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Só instale antena com a distância mínima de 2,5 metros da rede elétrica e nunca tente recuperar se ela cair nos fios, né, Max? Neo Energia Coelba, mais por você.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
É quinta, é quinta, é quinta fase da Copa do Brasil aqui.
Itapuã.
Nesta quinta-feira, dia 14, o nosso Leão da Barra,
Vitória,
encara o rubro-negro carioca.
Flamengo.
No estádio Manuel Barradas, o Barradão. E a nossa equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 8 horas da noite. Mas a bola rola às 21h30, com narração de Valdir Moreira, comentários Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e na torcida Cabelinho. E o comando da equipe é dele, o mais polêmico,
José Eduardo.
Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama.
Itapuã.
É nesta quinta, tem a quinta fase da Copa do Brasil, Vitória e Flamengo, aqui no Barradão, a partir das 8 da noite, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Neles.
Arena Futebol Itapuã FM, oferecimento ITS Brasil, excelência em internet, Mix Mateus, somos um só coração. BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui, jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba, mais por você. Governo da Bahia, do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Itapuã FM.
Olá, minha gostosíssima companhia. Tudo bem, graças ao bom e maravilhoso Deus que está comigo e com certeza também está contigo. Eu sou 10 e você é 100, aqui na rádio número 1 do FM. É a sua ZYC295975 digital. Essa é a número 1 do seu rádio. Começando o programa que você gosta demais na sua noite, o número 1 da noite, na sua. E você acionando aí o nosso WhatsApp 71982589750. Tem muitos brindes nessa noite até as 2 da manhã.
É mais amor na sua noite.
A meia-noite, a reflexão da meia-noite e a 1 da manhã, as melhores do Relax.
A emoção do ar.
E a partir de agora, uma programação com padrão de qualidade top da Itapuã.
Vem se apaixonar.
Na sua. Agora 10:08 aqui na Itapuã FM.
Programa Relax com Walter Júnior, o programa que completa a sua noite.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Itapuã.
to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of.
Quando eu tento decifrar, eu vejo qual o tamanho desse sentimento. A
nosso programa Relax aqui da sua Itapuã nessa segunda-feira. Muito obrigado você pelo carinho, pela carona nos quatro cantos da Bahia. Sempre tem um rádio ligado na Itapuã. Deixa eu abraçar os nossos queridíssimos e abençoados ouvintes da Itapuã. Abraçando aí ao nosso querido Roque Salomão. Muito obrigado. Silas, ouvindo a gente em Feira de Santana. Manuel, fala em Feira de Santana. O Manuel também está ouvindo a gente lá em Feira de Santana. A Cristiane, Adelaide, está todo mundo ligado no som da Itapuã. Eles estão ouvindo a gente em Santo Antônio de Jesus. Até as 2 da manhã, o programa que completa a sua noite aqui na sua Itapuã. O nosso programa Relax.
Relax.
Queremos agradecer também a ITS Brasil, excelência em internet. Pensou em internet? ITS Brasil. Manda um abraço para toda a equipe da ITS Brasil, uma equipe sensacional, viu? A ITS é a diferença. Quando você precisa da equipe, tá ali, ó, para te servir. Link dedicado e não cai. A ITS Brasil, sem sombra de dúvidas, faz a diferença, hein? Agora 10h19 na Itapuã FM.
I'm what it
nosso programa Relax nesta segunda-feira. Muito obrigado a você pelo carinho, pela carona. Segunda-feira, muita gente fala que é o dia, né, um dia que muita gente não gosta, mas na verdade chegamos até aqui. Todos os dias são especiais. Então que você tenha uma segunda-feira repleta de muita paz, muita saúde, muito amor, e a presença principal de Deus é o mais importante, tá bom? O nosso programa Relax, daqui a pouquinho à meia-noite, a reflexão da meia-noite, abraçando você de casa, você que tá agora trabalhando, amigo motorista por aplicativo, você taxista, você amigo do veículo particular, muito obrigado pela carona que nos dá, com a Itapu FM ao seu lado, num programa que completa a sua noite até as duas. É o nosso programa Relax, aqui na sua Itapuã.
It will only get Nobody thought you were on my side, but now there's nobody by my side.
É o seu programa Relax. Muito obrigado a você pelo carinho, pela carona nessa noite muito especial. Tem prêmios aqui pelo 719-8258-9750. Você vai ligando, participando da nossa programação nos quatro cantos da Bahia. Sempre tem o rádio ligado na Itapuã, tá bom? Daqui a pouquinho, a meia-noite, a reflexão da meia-noite, a uma da manhã, as melhores do Relax. As duas, uma madrugada maravilhosa. As três, Cabelinho e o Acorda, meu povo, aqui na Itapuã. Hoje, o nome da rádio é Itapuã FM. 25 minutos para as 11 na Super Itapuã.
Look in my friends and my house. Itapuã.